Oi, meu nome é Ludmila, eu sou astróloga especialista em carreira e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Chegamos para mais uma terça-feira nesse canal para a gente falar de coisas da vida, coisas do trabalho. E hoje o tema é trabalho, é um assunto profundo sobre trabalho. E é bem profundo mesmo. E eu tô matando aqui meu perfeccionismo e aquela vozinha que fala, poderia ficar melhor, poderia ser melhor. Porque eu achei o assunto tão bom que eu acho que merecia um vídeo super lindo, super editado, eu falando, batom vermelho, blusa branca, sabe? Aquele meu look. Aquele meu look oficial para fazer coisas sérias e importantes. E eu falei, bom, mas vai ser muito bom também fazer ele no podcast, porque ele vai ficar assim. Ele não vai ter também aquela coisa de, ai, que preguiça de sentar e ter que assistir um vídeo, uma aula. Eu vou dar o play aqui enquanto eu faço a minha coisinha e vou ouvir essa coisa profunda que Ludmilla decidiu falar hoje. Então é isso. Vou começar com essa pira. Que eu sei que a gente entra, né? E hoje é especial Perdidas na Carreira. Eu sei que a gente entra num lugar muito louco de ter que dar um nome para tudo, né? E principalmente dar um nome para que assim, e aí, antes de tudo, né? Antes da gente continuar, acho super importante a gente nomear as coisas, porque assim a gente facilita a nossa vida. Mas nesse quesito, sobre o que eu vou falar hoje aqui, antes da gente nomear as coisas, a gente vai precisar fazer um grande trabalho, né? Quando a gente tá perdida, quando a gente tá com alguma questão profissional, quando a gente, enfim, tá naquela coisa de não sou boa no que faço, não tenho sentido mais nisso, não sei se tô aqui porque quero ou se porque me mandaram vir pra cá. Todas aquelas dores profissionais que a gente vive às vezes, de maneira isolada, tudo de uma vez só. Às vezes vem uma caixinha de presente assim, aquele Mac lanche feliz que vem tudo junto. Todos esses problemas de uma vez. E aí a gente só quer, quando a gente tá nessa confusão, a gente só quer uma profissão que se encaixe numa coisa que a nossa família acha legal, numa coisa que seja bem vista para os amigos, né? E também, eu acho que o mais importante, a gente também quer dar um nome para isso, para a gente se proteger, para a gente falar assim, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Para a gente, para acabar essa pressão, tanto externa, que quando você tá nessa coisa e tá perdida e todo mundo já tá sabendo, fica aqueles olhares, né? Mas e aí, você vai fazer o quê? Mas e aí, você quer o quê? E o seu também, que fica se cobrando. Minha filha já podia ter decidido, né? Já deveria saber. Tá velhinha já, né? O tempo tá passando. Fulano, ciclano, beltrano já tem carreiras brilhantes, a Forbes Under 30 e você tá aí. Então existe a pressão interna e a pressão externa de tudo isso, né? Da gente dar nome para a nossa nova profissão ou então para o que a gente vai fazer de próximo passo na nossa jornada. E uma coisa que eu demorei muito para entender, muito, que me custou muito dinheiro, tempo, saúde emocional e tudo que vocês pensarem, é que antes de dar um nome, né, a Ludmilla, astróloga, a fulana, arquiteta, a fulana, dentista, a fulana, gestora de projetos, a fulana, não sei o que lá, não sei o que lá das quantas, né, antes da gente ter essa nomenclatura, a gente precisa entender que papel. Papel que a gente quer desempenhar dentro dos lugares que a gente escolheu ou que a gente foi escolhida para estar. Que nem sempre a gente escolhe, né? Às vezes a gente cai de paraquedas. A gente escolheu, sei lá, tá numa empresa e de repente a empresa foi movimentando. Quando a gente foi ver, a gente foi parar nas finanças, tipo eu, né? Eu entrei na empresa e fui parar. Eu cheguei num ponto de parar no, nas finanças, né? E assim, gente, eu vivia rindo e de desespero disso, porque eu falava, gente, pelo amor de Deus, o último lugar que eu precisava e poderia estar para o bem dessa empresa era cuidar de tantos milhões aqui. Mas tudo bem, passou. Mas é importante a gente entender esse nosso papel, né? Que papel que eu tenho aqui dentro? O que é que eu faço bem quando eu estou dentro de algum lugar, profissionalmente falando, né? E aí, pra gente entender isso, o que é que eu faço bem fora, né? Quem sou eu? Como que eu permeio? Como que eu vou fluindo? Quem sou eu na minha rodinha de amigos? Quem sou eu quando eu saio? Quem sou eu numa viagem com várias pessoas? O que é que eu me, né? Que lugar que eu ocupo? É uma pista, né? Porque às vezes também a gente quer desempenhar papéis diferentes, né? Dentro do ciclo de amizade, a gente quer ser uma coisa. Dentro do trabalho, a gente quer. Às vezes a gente tem muita obrigação dentro do trabalho, então quando a gente sai, a gente quer ser a última pessoa que vai fazer isso. Mas eu ouso dizer que na maioria das vezes a gente tem um lastro, né? Tem uma coisa que vai sendo deixada assim. Se eu sou controladora, né, em um lugar, eu vou querer ser controladora em vários ambientes, né? Em boa parte das vezes, não posso generalizar também. Mas é um bom ponto para você analisar essas principais características suas quando você está com outras pessoas, se elas estão dentro do trabalho, ou se você tenta desempenhar papéis totalmente diferentes porque você está saturada de algum deles, é um ponto importante para ver aí dentro. E outros três pontos que eu pensei também, da gente entender, para a gente montar esse papel, né? Que papel é esse? Primeira coisa é o que que eu posso fazer, né? O que que eu sou capaz? Assim, e aí capaz quando eu falo no sentido de aptidão, né? Porque capaz, se a gente for querer e apertar o juízo, a gente vai fazer qualquer coisa. Eu passei, sei lá, 8, 1 ano, não lembro quanto tempo eu passei nesse setor, que eu cuidava desses milhões. Era possível? Era, mas me custava muito, né? Me custava uma saúde emocional danada. Me custavam os nervos, a flor da pele. Então, no sentido de aptidão, tem outra coisa, não tenho aptidão para a área da saúde. Não dá. A não ser que fosse uma área da saúde que eu falo assim, mão na massa, no sentido de procedimentos, sabe? Tirar sangue, costurar pessoas. Não dá, não dá. Se for para a área da saúde, para ser, né, uma coisa mais análise, mais subjetiva, uma coisa mais psicologia, psiquiatria, beleza. Mas outras coisas não. Então, assim, eu tenho uma noção de que eu sou de humanas, né? Eu já entendi. Não dá para eu ir para um lugar mais biológicas, mais exatas. Então, é nesse sentido de aptidão. O que é que você é boa aí? Quais são suas aptidões por aí? E aí, para quem gosta da. Bom, se vocês estão aqui, vocês gostam de astrologia, né? Não é possível. Para abrir isso dentro do mapa astral, aptidões: Sol, Lua, Nó do Norte, Nó do Sul, né? Nó do Norte, Nó do Sul, que dá para você conseguir entender para onde você vai, para onde você está indo. Regente do Ascendente, o nosso Ascendente, Casa 2, Casa 5, tem vários pontos, né? Os aspectos, né? Que são aquelas conversas que os planetas fazem uns com os outros, né? Tem conversas que são mais difíceis, tem conversas que são mais fáceis, e ali a gente também vai conseguindo entender as nossas aptidões. Então tem vários pontos, né, para a gente entender dentro do mapa para achar essas aptidões. E o outro ponto, né, quando a gente pensa em que jeito que eu vou fazer isso, que eu tenho uma aptidão, né? Qual é meu jeitinho de fazer, qual a minha maneira? Porque tem gente que entra naquela pira do, ah, não, vai lá e faz, né? A gente já deve ter, todo mundo já viu esse conselho na internet, vai lá e faz. Mas tem gente que não vai lá e faz, não vai fazer do nada, vai lá e faz, acorda, levanta, que sai correndo e vai fazer. Tem gente que vai precisar de uma coisa, do processo antes, né? Tem gente que vai precisar de estrutura, de o que que eu preciso fazer antes de fazer a coisa, né? O que é que eu preciso fazer antes disso aqui? Planejamento, ajeitar minhas emoções, né, fazer sei lá, experimentar, tem várias coisas. Cada um tem o seu modus operandi das maneiras como são feitas as coisas. E aí, dentro do mapa também, ascendente, um dos que é muito importante para a gente entender como que a gente inicia as coisas, como que a gente começa as coisas. E o Marte também do mapa dá muito essa coisa da força, de onde vem a nossa força para a gente agir, como que a gente se motiva para agir. Então, dentro do mapa, essa parte dessa maneira, tem várias coisas, né? Mas, assim, acho que as principais para olhar, para começar, são essas. E também o terceiro ponto sobre motivação, né? O que é que você quer? Mas não o que é que você quer no sentido de criança, né? Tipo assim, ah, eu quero só brincar com o meu brinquedinho aqui de fazer forma na areia. Não é bem assim, né? O que é que eu quero de uma forma profunda, daquele lugar, tipo assim, onde que eu vou chegar com tudo isso que eu tô fazendo? Por que que eu tô aqui? Por que que eu vim parar aqui? Por que que eu fui embora da minha casa? Por que que eu atravessei o mundo? Por que que eu fui trabalhar fora? Por que que eu quis aprender inglês? Por que que eu gosto de fotografia? Por que que eu tô aqui dentro de um concurso público? Enfim, o que que tá por trás desse movimento? Que desejo é esse? E aí, esses pontos eram pontos que eu não conseguia responder quando comecei a me questionar. Quando eu tava perdida, sei lá no que eu sou boa, eu não conseguia ter. A única noção que eu tinha é que eu era de humanas. Isso era muito óbvio. para mim, desde pequena, na sétima série, já contei essa história, lá no Instagram tem essa história. Na sétima série, eu já tinha decidido que eu não queria nunca fazer direito, nem medicina. Era muito claro, eu tinha 12 anos. Eu não sei de onde eu tirei essa convicção, mas eu tinha muito essa convicção dentro de mim. Então, essa parte da aptidão, eu tinha mínima noção, mas também não sabia que eu era boa. Não tinha confiança também o suficiente para achar que eu era boa em nada. A minha maneira de fazer, eu também não tinha nem noção como era que eu fazia as coisas. Tudo sempre foi muito a queima-roupa. Né? Tipo, a forma como eu fazia as coisas foi muito, tipo, entrei no meu primeiro estágio, virou meu primeiro emprego e eu passei 5 anos. E depois disso eu não sabia quem eu era mais. E também sobre motivações, eu não sabia. Eu não sabia nomear, mas eu tinha desejo, um desejo, uma coisa louca de, tipo, isso aqui não tem sentido mais. E era isso, eu não conseguia nomear o que eu queria, não conseguia dar nome para essa minha motivação. Né? Eu queria ter mais liberdade para criar, eu queria ter mais autonomia, eu queria ter mais comandar, né? Eu queria ter essa coisa da liberdade. E aí, essa coisa de ser vista também, eu sentia que eu era muito pouco reconhecida pelo que eu fazia e também nunca seria dentro do que eu fazia, da forma que eu fazia, enfim. Várias questões, mas aí eu já dei um spoiler do que vem agora. Quando a gente vai passar por esses lugares de se reconhecer, porque é um reconhecimento, né? Não, a gente não, quando a gente pensa em autoconhecimento, as coisas não vão surgir porque alguém disse, né? Não é porque eu vou numa consulta, e aí é até bom pontuar isso sobre astrologia, não é porque você vai numa consulta que alguém fala assim, você tem Vênus em Peixes, então você é emotiva, você gosta de romantizar a vida, você, né, tem essa questão toda. Não é por aí que a banda toca. Não é porque eu disse uma coisa, não é porque um ponto está no seu mapa e aquilo foi comunicado a você, que você, a partir daquele momento, passou a ter aquilo, a ser daquela forma. Ele vai te contar uma possibilidade de história, uma possibilidade de caminhos, né? Quais caminhos que você percorreu até aqui e o que é que você ainda pode percorrer que está aqui? Eu estou vendo aqui que existem possibilidades. E aí a gente vai olhar dentro da nossa história. Porque eu romantizar a vida, né? Uma pessoa romantizar a vida, ou ela ter essa coisa mais sensível e tal, isso vem de a forma como a gente foi criado, as pessoas que criaram a gente, a forma que eu absorvi o mundo, né? Tem toda uma história e psicologia aí por trás, né? De como que eu reagi. Às vezes a vida foi tão dura que o único jeito de eu sobreviver naquele meio era romantizando a vida. Ou então não, às vezes eu romantizei a vida porque todo mundo ao meu redor romantizava também, né? E aí vai saber o que aconteceu para essas pessoas já romantizarem. Então tem muita análise da nossa história pessoal para a gente entender quem a gente é e o que a gente quer dentro dos nossos trabalhos, de que papel é esse aqui, né, que a gente quer desempenhar. Porque ele tem muito a ver com a nossa história e eu negligenciei isso durante muito tempo. Eu ficava com muita preguiça de olhar para minha história. Toda vez, sempre, dentro da astrologia, do meu processo de encontrar quem eu era dentro do trabalho, de me entender profissionalmente, sempre caía num lugar de, e a sua história? E o que você gostava? E quem você era? Né? O que você gostava de fazer? E eu sempre não quero olhar pra minha história. Eu quero ver o que tá na frente, né? Capricórnio tem essa coisa do futuro, pra fora. Capricórnio é o mundo, é ir pro mundo, né? Essa coisa de se distanciar do que é próximo, do que é familiar. Então eu não queria voltar pra minha história, eu queria ir embora da minha história. Tipo assim, eu quero outra história. Quando eu fui embora de casa, eu só queria escrever uma coisa nova. Eu não aguentava mais aquilo que eu já tinha vivido até ali. Tipo assim, ai, cansei. Quero outra coisa. Quero contar novas páginas desse livro. Só que pra eu ir pra frente, eu ia precisar conectar tudo isso que estava ali atrás. Né? Tem até uma frase do Steve Jobs, que é tipo assim, né? Que é alguma coisa nesse sentido de a gente precisa, pra gente olhar pra frente, a gente precisa conectar os pontos até aqui. Alguma coisa nesse gênero. E é isso. A gente negligencia a nossa história, não quer mexer na nossa história, porque dói, incomoda, nem sempre é gostosinha a história. Sendo que tá ali, as pistas estão ali. Então, entender isso ajuda muito a gente a ir desbloqueando e fazendo e clareando, né? Porque a gente só vai conseguir clarear essa visão turva, né? Desse tô perdida, tô sem sentido, tem um vazio muito grande aqui. Quando a gente entender que a gente se movimenta dentro de um trabalho e o nosso trabalho vai ser sempre sobre satisfazer as nossas necessidades. E eu vou até repetir porque eu achei isso muito lindo. Trabalho é sobre satisfazer as nossas necessidades. E aí eu falo aqui de necessidades profundas, né? Tipo assim, do cerne do ser. Né? Não tô falando de bens materiais, viagens, lista de coisinhas que o dinheiro paga, que são uma delícia. Também tenho as minhas listas, amo. Enfim, né? Lua em Virgem ama fazer uma lista. Isso é totalmente justo, cada um faz as suas listas e a gente se encontra lá realizando os nossos desejos materiais. Mas aqui eu tô falando de um grande desejo, daquela grande necessidade de ser vista, né? Eu quero ser vista, eu quero ir pro palco, então eu só quero me isolar, eu não quero que ninguém me veja, eu quero bastidor. Ou então aquela necessidade de comandar, eu quero mandar em todo mundo, eu quero gerir, né? Eu sou da gestão. Ou então da liberdade para criar, dessa coisa de ter autonomia a todo custo, né? As nossas bandeiras, as nossas crenças, as coisas que a gente acredita e defende. Tudo isso é baseado na nossa história pessoal. Eu, Ludmilla, pessoalmente, defendo muito a autonomia. Eu fui criada muito assim. Eu não sou assim. Não é porque eu abri meu mapa e vi que eu sou capricorniana com ascendente em Áries e que aí eu falo, putz, é autonomia ao cubo aqui. Sim, eu consigo enxergar dentro do mapa da minha autonomia. Mas o que me fez ter essa autonomia foi a minha história de vida. Foi a forma como eu vivi, como os meus pais me criaram, como eu reagia a tudo que aconteceu comigo. Entende desse lugar que eu tô falando? Que aí como fica muito mais. Que dá um alívio de falar assim, ah, tá, peraí, tá comigo. Tá com a gente a bola. A bola tá com a gente, a bola de entender quem a gente é, do que a gente vai fazer, do papel que a gente vai desempenhar, do trabalho, da forma como a gente vai fazer as coisas, tá com a gente. E aí, claro, eu sempre vou defender a minha amada astrologia. E a astrologia, para quem tá com essa visão turva, ela vai ser o bolo inteiro, né? Não vai ser só a cereja do bolo. Para quem tá muito perdida, a astrologia é o bolo inteiro. Para quem entendeu qual é o seu próprio lugar, entendeu ali que tá dentro de um lugar legal, mas que precisa mais, de mais clareza dentro de um lugar já estabelecido, vai ser a cereja do bolo. Porque todo mundo, né, perdidas e achadas, a gente precisa entender onde a gente é boa, onde a gente mata no peito, né? Tipo, manda que eu, né, toco. Como que a gente faz as coisas da melhor maneira? Quais são as nossas motivações? Todo mundo precisa disso. E cada um numa proporção. E tudo isso tá dentro do nosso mapa. E é por isso. E aí, olha eu vendendo astrologia, mas é por isso que eu amo tanto, porque isso dá, a gente abrir nosso mapa e a gente entender o que está ali por trás, dá tanta clareza, tanta autonomia, a gente consegue trazer coisas de um inconsciente e de lugares que estavam guardados e que a gente não colou, né? Porque pensa assim, ó. Imagina que quando a gente está muito perdido e a gente está sem clareza, a gente já tem todas as informações, né? Todos os pedacinhos de quem nós somos estão, tá com a gente, ninguém roubou, ninguém pegou, tá tudo com a gente. E quando a gente vai e entra num processo de autoconhecimento e a gente vai buscar informações sobre a gente está colando aqueles papeizinhos, né? Juntando aqueles negocinhos ali. Ah, e aí formando quem a gente é. E a gente vai ficando, tipo, inteiro. Porque a gente conseguiu juntar tudo. Não tá faltando nada, né? Claro. O faltando aqui que eu falo, lógico, treino é necessário, estudo, informação, conhecimento, enfim. Mas o que eu tô falando aqui, a gente não tá fora tudo isso. Eu entendendo o que é que eu posso fazer, a maneira que eu vou fazer e o que é que eu espero por trás de toda essa ação, desse movimento, as coisas facilitam demais. A clareza vem assim, né, como um processo, né? Você não vai virar a chave de um dia para noite, né? Agora abriu a porteira e tá tudo lá escrito, não. É um processo e ele precisa passar por um lugar de muito querer nosso, né? De falar assim, pô, eu vou pegar isso aqui pelo braço, quer dizer, eu vou me pegar pelo braço e a gente vai fazer isso aqui agora. Porque eu sei também que a gente entra às vezes num lugar de estou perdida e a culpa é de alguém, e enfim, como eu vim parar aqui, a gente vai dando, né? A gente vai botando ali aquela. Sabe aquele quem assistiu Big Brother nos últimos anos, sabe? Desse um jogo da Discord que a pessoa bota a plaquinha com alguma coisa ruim na outra? Pois então, quando a gente tá muito raivoso com a nossa situação, e enfim, quando a gente tá ainda sem clareza, a gente pega as plaquinhas da culpa e vai colocando, né? E que eu não vou tirar. Às vezes, várias coisas ao redor têm culpa mesmo. O sistema, a forma como a gente foi criado. Enfim, tem várias culpas aí pra gente distribuir plaquinhas, mas a gente não pode parar na plaquinha. Né? Se a gente não vai, né, para aquele lugar de arregaçar a manguinha e falar assim, pô, isso aqui é meu, né? Eu tenho que estar disposta a enxergar, né? Que toda a responsabilidade de angariar, de fazer toda essa. Juntar tudo isso aqui no meu baú de informações sobre mim é minha, né? Tipo assim. Até para pedir ajuda, né? Porque quando eu falo de autonomia e de se responsabilizar, eu não tô falando de não pedir ajuda. Pedir ajuda é extremamente válido e importante. Sem ajuda, a gente. Tem muitas vezes sem ajuda a gente não sai do lugar, mas a gente precisa conseguir elaborar e nomear tudo aquilo que a gente está sentindo, sofrendo, passando, para a gente conseguir até explicar para o outro o que que a gente precisa, né? Tipo assim, ah, eu não sei isso aqui sobre mim. Ah, eu acho que eu preciso disso. Quanto mais auto-reconhecimento e autoconhecimento a gente consegue ser capaz de sair mais rápido dos buracos que a gente se mete. E de sair desse lugar de não ter clareza. E de que precisa de um nome, de uma profissão escrita num papel, pra, né, acabar com a conversa de todo mundo, a nossa mental e a dos outros. Mas sem esse trabalho interno e de muito esforço nosso, né, tanto em elaborar as nossas próprias coisas e pedir ajuda e falar, pelo amor de Deus, me ajude a juntar essas pecinhas para eu entender quem eu sou. Nada vai funcionar se a gente não fizer isso. E eu falo de um lugar muito pessoal, de quem passou os últimos, sei lá, bota 7 anos aí, porque tudo começou muito antes de. Não sete, vai. Eu acho que nosso processo começa desde que a gente nasce, mas assim, eu acho que o start foi em 2012, com várias coisas que aconteceram na minha vida. E de lá pra cá, eu entrei nessa busca aí mais intensa em 2016, 2017, mas desde 2012 eu tô nessa. De juntar as minhas pecinhas de quem eu sou. Sem parar, sem parar, sem parar. Em nenhum momento eu quis largar o barco. Eu falei assim, não quero mais. Né? Tipo assim, não. E aí, eu quero saber mais onde é que isso vai dar. Porque se eu juntar. Pô, se eu cheguei até aqui, já deu tudo isso. Tem muito mais coisa para ver ainda. E para viver, né? Para ver e para viver. E é com essa mensagem emblemática que eu termino, assim, né? Da gente se manter curiosa. Em algum capítulo desses, eu brinquei com a história sobre a gente ter a curiosidade de cachorro novo, né? Tudo quer meter a cara, tudo quer meter o focinho, tudo quer saber o que é isso, e cheira, e se anima, e pula. Acho que a mesma coisa precisa acontecer com o nosso processo de autorreconhecimento, né? Que é uma animação, que eu sempre tenho. Qualquer oportunidade de poder entender um pouquinho mais sobre quem eu sou, de como eu posso melhorar quem eu sou no mundo, desempenhar papéis no mundo, eu tô dentro. Eu abraço, eu faço, bora, bora. Claro que tem horas que cansa, mas da gente não perder a vontade de se conhecer nunca, para que cada vez fique mais fácil a gente ocupar os nossos lugares, quem a gente é, as mulheres que a gente deve ser, né? E aqui muito de um lugar. Eu falo para mulheres, mas homens que me ouvem, um beijo. Mas que lugares é isso que a gente quer ocupar? E a gente só vai saber se a gente arregaçar as manguinhas e definir. Bom, eu que mando nessa bagaça aqui. Eu vou fazer esse trabalho. E que nunca acaba, mas que só vai ficando melhor. Isso eu prometo. Bom, com essa eu me despeço. Espero que tenha valido a reflexão. Eu particularmente amei falar sobre isso. E até semana que vem.